Eu uso meu telefone sem nenhum tipo de estresse. Eu não tenho nenhuma necessidade ou vontade de fazer detox. Mas nem sempre foi assim. Já houve uma época em que eu odiava o meu aparelho. Queria jogar ele pela janela do carro quando ele tocava. A ideia do vídeo de hoje é compartilhar minha história, como é que eu saí de um estágio em que eu gostava dos aplicativos, de dispositivos como esse, mesmo antes do telefone, o Palm que eu usava em 1999, comecei a usar em 1999, adorava o dispositivo, entrei nesse estágio de ódio, queria destruir o aparelho e no caso já era telefone e cheguei ao que é hoje. Eu enxergo o meu telefone como uma ferramenta que eu gosto. Não tem nenhuma relação de de paixão ou amor, mas eu gosto da ferramenta, me ajuda com muitas coisas e eu tenho uma excelente relação com o aparelho. Mas veja bem, isso é minha história. Eu quero compartilhar isso porque pode ser útil para outras pessoas. Não sou psicólogo, não sou especialista, é somente a minha história. Quem sabe pode ser útil para você compartilhar aí todo esse essa minha jornada até chegar a esse estado em que eu estou hoje. Então, como de costume, acho que é importante começar com um pouquinho de história. Em setembro de 1999, eu comprei um Palm. Eu descobri esse aparelho lendo uma revista na biblioteca da faculdade. Eu ainda estava na faculdade. Eu achei incrível o artigo. Era um artigo específico sobre o Palm. Eu achei aquilo fabuloso. Na época, o Palm já estava na versão 3, 3X, eu acho que era assim que era chamado o dispositivo, que foi o que eu acabei comprando. Mas a matéria contava um pouco da história e o que era possível fazer com aquele dispositivo, que era um dispositivo simples, porém preciso no que ele fazia. Funcionava muito bem, era básico, mas funcionava para contatos, agenda, as coisas básicas. Era o que nós chamávamos na época de PIM, Personal Information Manager. Não sei se ainda existe esse termo. E essa foi uma história engraçada, porque eu levava o Palm comigo para todo lugar. Ele tinha todas as informações que eu precisava, ele era extremamente útil. Eu precisava de um endereço, eu olhava. Não, é porque hoje nós temos os telefones, temos os smartphones. Naquela época não existia isso. Então eu precisava de um endereço, eu tinha. Precisava de alguma anotação, eu tinha. Precisava fazer alguma anotação, eu fazia. Ele era uma ferramenta extremamente útil, então eu sempre, sempre, sempre carregava ele comigo. Eu pouco jogava, tinham vários jogos, mas eu pouco jogava. Então tem essa história engraçada de um casamento. As pessoas sabiam que eu andava sempre com o Palm e eu estava nesse casamento de um amigo e as pessoas à minha volta começaram a perguntar: "Você está com o Palm aí no bolso?" Eu falei: "Tô, sempre tenho ele comigo quando é preciso. Eu tô com ele aqui comigo." E as pessoas queriam ver aquilo como se fosse um objeto estranho, sendo que eram pessoas do meu convívio que sabiam que eu carregava o Palm comigo, mas naquela situação parecia que era algo extraterrestre. Então eu tirei o Palm do bolso de cima do casaco e do blazer e mostrei para as pessoas, e todo mundo ficou: "Oh, como se..." Como se fosse uma coisa de outro mundo, e como se eles não soubessem que eu tinha um Palm e que eu usava esse Palm. Mas só para mostrar o nível de apego e conexão que eu tinha com o aparelho. E, de novo, não é um apego em termos de relacionamento, é um apego de ele me atendia, eu conseguia usar ele de forma a fazer a minha vida mais simples, a minha vida funcionar melhor do que se eu não tivesse o aparelho. Então, eu anotava coisas. Eu era muito bom no grafite, ele tinha uma forma de anotação chamada grafite, e eu era fantástico naquilo. Eu era muito bom, eu era muito rápido naquele alfabeto, porque em vez de ele decifrar o que você escrevia, você tinha que aprender um alfabeto específico, e até hoje eu sei, eu usava tanto aquilo que ficou impregnado no meu cérebro. Uma coisa interessante é que esse aparelho aqui, o SuperNode, eu gosto dele e uso ele muito mais porque ele me remete ao Palm, tudo que dá para hackear aqui no bom sentido, do que porque eu quero abandonar meu telefone. Não é por isso, é porque eu acho ele super interessante. É um equipamento que me remete a esse tempo de Palm. Tudo isso para te dar um contexto de como eu tinha uma excelente relação com esse dispositivo. Isso foi 1999, aí depois entramos nos anos 2000, 2000 e pouco. Eu não me lembro exatamente aqui agora, mas eu comecei a trabalhar no mercado de telecomunicações. E nessa época ainda era só voz. Um pouquinho depois começaram as redes de dado, mas os aparelhos não tinham uma forma muito específica, muito simples de se conectar aos dispositivos. Então eu carregava o palm e um telefone. Quando surgiram os primeiros telefones com uma porta infravermelho, sim, essa dos controles remoto, e o Palm também tinha essa porta infravermelho, então você podia alinhar um, colocar um de frente para o outro e navegar na internet dessa forma, em cima de uma mesa e conseguir enviar e receber coisas. Na verdade, você não navegava na internet. Até dava para fazer isso, mas o que acontecia naquela época era normalmente você compunha um e-mail, fazia alguma coisa desconectado. Depois conectava os dois dispositivos e enviava isso, fazia um upload dessa informação. Então eu fazia muito isso, mas não o tempo todo. Eu fazia, não sei, quando eu parava ou eu anotava coisas durante algum momento e depois parava para fazer a transmissão. Então nessa época eu ainda usava esse aparelho como uma forma, de forma agradável. Eu ainda gostava de ter ali as minhas coisas, talvez porque ele estivesse separado ainda do telefone. E eu tinha algumas coisas já da empresa nele, eu já vinha colocando algumas informações, fazia anotações de coisas de clientes nele. Eu trabalhava na parte corporativa de telecomunicações, então eu tinha uma relação com clientes frequente. Eu gostava tanto dele mas foi antes, né? Antes dessa época de telecom, eu acabei não mencionando, eu gostava tanto do Palm que eu queria ter um portal sobre o Palm, que ficou relativamente famoso. Depois eu descontinuei o Palm. Com a chegada do o portal, descontinuei o portal. Com a chegada do GSM e do Bluetooth, essa integração ficou ainda mais interessante. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque por trabalhar no mercado de telecom, eu e todas as pessoas que trabalhavam no mercado de telecom, nós sempre tivemos acesso ilimitado a tudo isso que na época era voz e SMS, depois passou voz, SMS e dados, enfim, não havia limite. Eu podia ligar para quem eu quisesse, quantas vezes eu quisesse. Eu acho que até na época eu podia fazer até ligações para outros estados, enfim, hoje em dia isso tudo é super comum, mandar quantos SMS eu quisesse. Então eu sempre estive muito à frente do que as outras pessoas. Eu sempre experimentei as coisas muito antes das outras pessoas. E não é experimentar mandar um SMS. É experimentar usar SMS para tudo, como as pessoas usam hoje mensagens. O nosso grupo ali de pessoas tinha grupos de SMS, nós mandávamos SMS o tempo todo, ligávamos o tempo todo. Então nada era restrito. E quando chegou o GSM e os dados, também não havia restrição, então era possível usar isso de forma completamente irrestrita, e aí ficou ainda melhor. Bluetooth, ligava o Bluetooth com o Palm, e eu não precisava fazer o pareamento, e aí eu comecei a usar ainda mais para as coisas da empresa. Eu estava entrando numa espiral que eu não tinha percebido. Eu tenho um artigo, eu vou colocar um link para ele no, né, nesse episódio. Eu tenho um artigo que é muito otimista em relação ao que o Palm podia fazer. Eu não consegui enxergar todos os problemas que esse excesso de comunicação podia nos trouxe, né? Que podia, mas na época que podia trazer, não passava pela minha cabeça. O que passava pela minha cabeça eram todos os benefícios. Então eu fui entrando nessa espiral de conectar tudo, usar tudo e ter as coisas da empresa, os contatos da empresa. Então começou tudo a ficar misturado, a minha vida pessoal com a vida corporativa, os contatos. É claro que tinha ali os filtros e tal, mas estava tudo dentro de um único dispositivo. E aí chegou a minha primeira experiência com o smartphone, de novo, muito antes de todos. A gente está falando de 2000 e pouco, quando eu comecei a usar o Palm Trio e depois o Palm Centro, que eram modelos de Palm que se conectavam, que eram telefones, eram smartphones. E como eu tinha dados ilimitados, era isso. Eu usava o tempo todo. Só que a maior parte das coisas que eu fazia, repetindo isso o tempo todo, porque eu acho que é isso que foi o ponto de problemático, era empresa. Então chegou um momento em que aquele aparelho que eu gostava tanto, não especificamente o aparelho, mas aquela comodidade, aquela delícia de usar aquele aparelho para ter as suas informações, para fazer suas anotações, ter acesso aos seus contatos e tudo aquilo. Chegou um momento em que eu recebia tantas ligações de problemas de clientes. Isso é uma história à parte. O apoio interno nas empresas sempre foi horrível. Eu tentava fazer o meu melhor, mas eu sofria demais porque demoravam demais para resolver os problemas. Então eu estava constantemente sendo bombardeado por clientes com problema e tentando ajuda dentro da empresa que não vinha. Então aquilo foi criando é como se vai criando uma represa e te causando um estresse desgraçado. E aí que você começa a olhar para o cliente tocando, identificador de chamada, o telefone tocando, identificador de chamada, é um determinado cliente que você não tem resposta para ele, você já está por aqui, e aí você quer jogar o telefone pela janela. Então, assim, esse foi o primeiro momento em que eu quis me separar de um dispositivo que, na verdade, podia me ajudar e vinha me ajudando há muitos anos. Eram e-mails, ligações, SMS, cliente também eles mandavam muitos SMS, enfim, foi um momento bem muito assim de querer muito, muito mesmo um detox. Para que você tenha uma ideia mais clara dessa relação de ódio, o iPhone 3GS, que foi o primeiro que eu usei, quando eu migrei do Palm pro iPhone, tinha uma limitação que eu não me lembro qual era, que eu não conseguia colocar em modo silencioso, ou seja, não receber ligações e, ao mesmo tempo, usar o GPS. Eu acho que só dava para colocar em modo avião para desligar as ligações. Acho que não tinha uma forma de. Eu não sei, não me lembro exatamente qual era o problema. O problema é que eu precisava do GPS porque eu comecei a usar o aplicativo Run Keeper para as minhas corridas e eu precisava do GPS e eu não conseguia fazer não receber ligações porque elas tocavam toda hora, até à noite, quando eu estava correndo. Os clientes ligavam toda hora, era uma insanidade. E aí eu usei um código, GSM tem isso, até hoje existem esses códigos. Se você procurar na internet, você vai ver, você pode digitar uma determinada combinação de códigos do seu GSM, asterisco, um número, hashtag, sei lá, tem uma combinação, e enviar como se você estivesse fazendo uma ligação, e ele vai dar um comando para o GSM. Então eu ativava um comando no meu número que enviava todas as ligações para a caixa postal, e as pessoas que ligavam, elas iam cair direto na caixa postal. Eu fazia isso toda vez que eu ia começar a correr quando eu usava o iPhone. Uma loucura. Enfim, depois de um tempo eu comecei a trabalhar por conta própria, e essas coisas deixaram de existir, esses problemas com clientes deixaram de existir. Eu tinha muito menos clientes, e eu tinha uma relação muito mais próxima com os clientes, como eu tenho hoje, até hoje, é assim que eu tenho essa relação com os clientes, é muito mais tranquila, é uma relação em que eu tenho capacidade de resolver as coisas, então eu não dependo de ninguém para resolver as coisas como naquela época, então não tenho esse problema com os clientes. Porém, na mesma época, eu não tive nem chance, assim, acho que durou algum tempo a minha tranquilidade, a minha paz, mas na mesma época começava aquela loucura de redes sociais e já era bizarro. Hoje é muito pior, mas naquela época o algoritmo, sem perceber a nossa dependência de estar sempre vendo o que estava acontecendo, eu lembro que tinha várias coisas loucas que as pessoas ficavam de certa forma competindo, como era o nome daquilo, Squarespace? Não lembro. Um que você marcava, que você fazia o check-in nos lugares, e ficavam competindo quem era prefeito, quem não era. As pessoas já brigavam nas redes sociais. Tinham menos redes sociais, mas as pessoas já ficavam brigando. Eu mesmo ficava nesse estresse. Então, eu acho que uma relação ruim que vinha dos clientes foi substituída por outra relação ruim que vinha das redes sociais, e eu tive muito pouco tempo de curtir o aparelho e curtir a minha relação com o aparelho de forma agradável. O que eu achei, a solução que eu encontrei foi sem querer, foram coisas que eu fui percebendo que estavam fazendo mal para mim ao longo do tempo, eu fui desconectando dessas coisas e acho que cheguei ao que cheguei de uma forma muito sem querer, e é por isso que eu falei no início que eu achava interessante compartilhar isso, porque pode ser que você não tenha percebido isso ainda. Uma das coisas mais recentes foi que eu passei a usar redes sociais apenas que não têm algoritmo, como é o caso do Mastodon, como é o caso do Blue Sky, porque ele tem uma cronologia, eu posso seguir quem eu quero seguir, eu vejo em ordem cronológica, e a rede social não fica me impondo coisas e me mostrando coisas e me fazendo mergulhar num estado de. Isso já foi dito várias vezes. O objetivo é mostrar coisas ruins, coisas estranhas, o máximo possível. Parece que o mundo todo gira em torno daquele estado horrível, quando na verdade é apenas um grupo de pessoas que está ali e aquelas coisas são muito mais restritas do que aparenta. É muito menos gente que faz aquilo no mundo real, que fazem aquelas coisas no mundo real, aquelas desgraças todas, a quantidade do que está acontecendo no mundo real é muito menor do que o que aparenta, porque aquilo ali é intensificado. Já foi dito várias vezes por especialistas que esses algoritmos eles ficam procurando mostrar coisas piores e piores, ruins e ruins e ruins e ruins, porque parece que a gente gosta desse estado, né, desse estado de desgraça, parece que ele causa essa perturbação, você fica nesse estado emocional horrível, mas você quer mais. Então, eu já tinha parado com as redes sociais, eu parei, significa tirei todas elas do telefone, eu fiquei na época só com o Twitter, porque ainda havia forma de colocar ele em ordem cronológica sem o algoritmo. Quando eles vieram com essa história de algoritmo e forçando as pessoas pro algoritmo, foi quando eu comecei a parar de usar, desinstalava, instalava, desinstalava, instalava, e chegou um momento em que eu desinstalei. Hoje eu nem tenho mais conta lá, por conta de outras coisas, outros problemas. Mas eu passei a usar essas redes apenas no computador. E quando eu disse que eu hoje uso só redes sem algoritmo, é por isso, porque como está cronológico e eu sigo as pessoas que eu quero seguir, que é o que eu fazia antes, mas seguir. Nas redes com algoritmo não funciona, porque o algoritmo te impõe coisas que você não quer ver. Então hoje eu posso olhar uma rede social de forma calma, correr na linha do tempo, ver o que me interessa. E eu tenho vários filtros. Pode acreditar que eu tenho palavras. Eu tenho. O meu filtro chama Crazy People. Pessoas malucas. Se eu percebo uma palavra que não me faz bem, eu já jogo no filtro e aí eu não vejo mais as coisas no Mastodon que tem e no Blue Sky também que tem aquela palavra. Seja o nome de alguém, seja alguma coisa, eu jogo a palavra lá. Eu quero paz. E eu sigo muitas coisas que me dão prazer. Por exemplo, no Mastodon é possível seguir hashtags. Eu sigo uma hashtag café, coffee em inglês e vejo as coisas. E ainda assim aparecem umas coisas bizarras e aí eu uso. Crazy people, jogo aquela pessoa, bloqueio aquela pessoa, coloco no mudo e vou fazendo dessa forma para me dar prazer e não para ser dominado pela rede. Então eu não tenho nenhuma dessas redes, eu não uso nenhuma dessas redes, eu quero distância dessas redes. Então isso é uma das coisas que, sem querer, eu percebi que me fazem muito bem. Só que é muito difícil se desconectar disso, porque aquilo que eu disse, elas são feitas para mostrar o ruim, mostrar cada vez pior e fazer essa nossa relação com o ruim e o pior. Isso é horrível, mas eu quero ver mais. Isso é uma desgraça, mas eu quero ver mais. Então, desconectei. Eu não cancelei a maioria das redes porque eu produzo conteúdo online, eu não queria que outras pessoas pegassem o meu nome de usuário, mas até isso eu já ando pensando. Tem tantas redes hoje, eu não tenho conta na maioria dessas redes, então é bem provável que eu vá acabar cancelando esses nomes de usuários dessas outras redes também. Então isso é uma coisa muito importante que eu fiz, me dá muita paz, eu fico muito tranquilo, eu adoro isso, essa tranquilidade. E o que me faz abrir meu telefone, pegar meu telefone para ver coisas interessantes em vez de ficar vendo desgraça. A outra coisa que eu fiz, e isso vem da época já dessa relação que eu tinha com os clientes, e acabou ficando, eu acabei intensificando isso, usando isso em outras partes, em outros aplicativos, é deixar tudo sem notificações, zero notificações. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto muito no Android, porque o Android você é obrigado a encontrar uma forma de botar aquele número. Nem sei se o iOS ainda é assim, porque faz muito tempo que eu não uso o iOS. Mas o iOS tinha aquelas notificações, aparece o número de notificações. Acho até que você pode desligar, mas enfim. O Android nunca teve isso. E se você quiser isso, você tem que adicionar isso. E eu não tenho essas notificações ligadas no telefone. E eu não tenho notificações, o barulho, o som, em quase nada. Nem mesmo e-mail, nem mesmo mensagens, quase nada tem notificações. Eu tenho notificações de mensagens que vêm da minha família, eu tenho notificações de mensagens que vêm do meu banco, porque eu quero saber se tem alguma coisa errada acontecendo, alguém, sei lá, invadiu minha conta e está fazendo gastos na minha conta. E uma coisa muito básica, que é o app do metrô aqui, do metrô, porque às vezes ele desconecta, então a cada vez que ele passa por uma estação, ele me mostra em que estação, ele joga uma notificação em tela de que estação eu tô, e essa notificação vem para o meu relógio, porque eu quero ficar tranquilo de que o aplicativo está funcionando. Ainda às vezes ele perde a conexão, e se houver fiscalização e eu não tiver com o aplicativo funcionando, eu vou pagar uma multa. Então é nesse sentido, de me deixar alerta, se, para não ter prejuízo. Então são as únicas três coisas que eu tenho. Quando eu falei relógio, é a mesma coisa. Como tá tudo bloqueado no telefone, são as únicas três coisas que chegam no meu relógio. As outras coisas, eu sou proativo, eu gosto disso, eu gosto dessa. Isso me levou a ser mais proativo. Por exemplo, todo final de semana, não o final de semana, mas ao final da semana, quinta, sexta, e às vezes até no final de semana mesmo, eu dou uma olhada no que eu vou ter na próxima semana. Em termos de agenda. Então, eu tenho uma noção clara do que vai acontecer. Eu dou uma olhada sempre nas coisas que eu tenho para fazer em termos de atividade, tarefas, coisas. Então, eu estou sempre adiantado. Em vez de ficar recebendo notificações, eu estou sempre olhando o que eu tenho para fazer. Eu tenho controles que me ajudam, mas não é reativo, é sempre proativo. Eu sempre estou olhando. Então eu não fico recebendo essas notificações, elas não me causam estresse, eu olho com antecedência, eu psicologicamente consigo me preparar para isso que vai chegar, para todo o trabalho que vai chegar. Não quer dizer que eu não vou ficar cansado, não quer dizer que eu não vou ficar estressado, tudo isso ainda acontece, mas não no grau que acontecia antes, não na insanidade que acontecia antes por conta desse bombardeio, de informações que eu recebia o tempo todo. Então é uma ideia de controlar o ambiente, e é uma coisa difícil de fazer, porque você tem vontade, né? Como eu disse, existe esses instrumentos que eles usam para nos prender tudo isso. Então é muito difícil você conseguir fugir dessas coisas, ter a força de vontade de fugir dessas coisas. Mas se você pensa em tentar, o que eu posso dizer é que é muita paz. Ah, e outra coisa que eu fiz agora, porque é muita muita chamada de spam que se recebe. Então eu bloqueei todas as chamadas que não estão na minha agenda. Então só consegue me ligar quem tem um número na minha agenda, só passa a chamada. Ela até fica no log aqui de chamadas não atendidas, mas não toca o telefone. Então isso também estava me incomodando, estava me irritando, e eu bloqueei. É claro que nem todo mundo pode fazer isso. Especialmente se você usa o aparelho para trabalho. Eu não uso, eu uso e-mail e outras formas de contato. E se há uma relação nova com o cliente, eu coloco o número do cliente na agenda, então a chamada dele vai passar e eu vou conseguir atender essa chamada. Uma outra coisa que está parcialmente relacionada a isso é a nossa relação com as empresas que nós usamos. Eu mencionei isso no, em um episódio recente, sobre o apagão da Amazon, o AWS, e como é que nós estamos cada vez mais dependentes desses aplicativos, e não só dos aplicativos, como login, senha. Outro dia eu fui. Eu tenho alguns relógios Casio antigo, e alguns deles têm Bluetooth, e tem um novo aplicativo Casio, e eu falei, ah, vou tentar, vou experimentar, ver como é esse novo aplicativo, porque eu gosto muito do Casio. Tem um Garmin, adoro meu Garmin, mas eu gosto muito dos relógios Casio também. E aí, quando eu fui usar um novo aplicativo, eu tive que criar uma conta na Casio para poder acessar as coisas que estão no relógio. Felizmente, quando eu comprei esse relógio Casio, pesquisei, é um G-Shock que tem Bluetooth, mas eu consigo fazer tudo sem precisar conectar o relógio ou o telefone, como é o caso do Garmin. Eu também consigo fazer tudo pelo Garmin sem precisar conectar. Mas é cada vez mais insano isso. Por que isso, né? Enfim, não quero desviar muito o assunto, que eu já falei sobre isso no outro episódio, mas o que eu quero dizer é outra forma de procurar essa paz, essa relação com o telefone, é usando coisas que não ficam rastreando e coletando nossas informações. Porque redes sociais, se você der uma olhada no que. Isso é informação que as empresas publicam. Se você der uma olhada lá na Play Store ou na App Store, no que WhatsApp, Instagram, Threads. E esses outros, e até o Facebook, e do Google também, mas esses, os aplicativos, os Meta, são os mais. Eles vão a fundo no que eles coletam, e eles declaram isso que eles estão coletando, não é uma coisa que alguém está dizendo, está declarado lá nos aplicativos. Então, esses que eu não uso são um caso à parte, esses de rede social são absurdos. Mas existem aplicativos, existem pessoas, open source, a comunidade open source, fazendo coisas que você olha ali, não coleta absolutamente nada. E outros, como o Signal, que eu adoro, o comunicador Signal, não coleta absolutamente nada. Então, isso é algo que eu ando experimentando. Então, eu tenho aqui Signal, Mastodon, Organic Maps, o navegador Vivaldi, o AntennaPod, que é um aplicativo para podcast. Então, o próprio Obsidian, que também não coleta nada. Então, tem vários desses aplicativos que eu venho tentando substituir aplicativos antigos que eu usava. Por exemplo, o Pocket Casts, eu sempre gostei. Eu paguei pelo aplicativo, depois eu me tornei assinante, depois eles tiraram a assinatura. Acho que não tem mais assinatura hoje em dia. Mas recentemente, eles colocaram um banner de anúncio no aplicativo. Foi horrível. E esses banners, essas propagandas, com certeza tem que coletar coisa sua para mostrar as propagandas. E eu pensei, não, não, eu não preciso ficar vendo um banner para ouvir um podcast. Eu já estou querendo ouvir podcast para não ver propaganda do YouTube. Eu não vou ver isso. E aí foi aí que eu fui em busca e encontrei o AntennaPod. Depois eles colocaram lá no site que eles não iam fazer isso para quem era usuário antigo. Eu sou um usuário muito antigo, mas já tinha quebrado a magia. Eu sempre gostei do Pocket Cast, mas aquilo quebrou a minha relação com eles. E esse Antena Poly é bem interessante. Foi o primeiro que eu experimentei, tem outros, mas tem uma coisa aqui que eu achei ótima. Às vezes eu tô um pouco cansado e tô ouvindo deitado, ou mesmo numa cadeira descansando, mas à noite ouvindo um podcast. Eu tendo a ouvir quando eu corro, é onde eu vou prestar atenção no podcast, mas às vezes eu tô ouvindo em casa. E tem uma coisa que eu achei genial, deve ter em outros também, mas eu nunca tinha visto. Quando você coloca ele para dormir, você pode colocar lá, sei lá, 15 minutos, desligar parar o podcast, daqui a 15 minutos e tal. Mas ele tem uma coisa aqui interessante, uma configuração, que é se você começar a ouvir a partir de tal hora, aí você define a hora, vamos dizer, 11 horas, ele vai entrar no modo, nesse modo soneca automático. Eu achei isso genial. É uma besteira, mas eu achei genial. Enfim, não tem nada a ver, só lembrei disso porque eu estava olhando aqui para o aplicativo. Então, eu tenho procurado também esses aplicativos que não rastreiam, porque, primeiro, eu não quero ser rastreado, obviamente, mas é algo que você percebe que está sendo feito com outras intenções, que está sendo feito para a comunidade, pela comunidade, para a comunidade. E isso está por toda parte, não é só aplicativos para telefone. Eu falei, e venho falando do OpenStreetMaps e várias outras coisas que existem. Existe um universo inteiro dessas coisas. Nós não precisamos ficar presos a todas as grandes corporações e todos esses aplicativos que têm um único propósito de nos prender, nos sugar e sugar tudo que nós temos para dar e mais um pouco. Então, são essas estratégias que eu usei que me fazem gostar do meu telefone. quando algo me incomoda, que está me atrapalhando, eu começo a colocar de lado. O Google Maps, felizmente, deu um passo atrás, mas antes estava acontecendo algo que era, sempre que você chegava em um lugar, ele botava um card, assim, de uma coisa dos restaurantes, das coisas que as pessoas recomendavam daquele lugar. Não sei se eu consegui achar uma configuração aqui ou se eles tiraram isso, mas felizmente isso não aparece mais para mim. Uma outra coisa do Google Maps que eu fiquei muito chateado e que eu parei de fazer, eu sempre fazia recomendações, colocava dicas de lugares, mas eu parei de fazer isso porque isso é público. Então tem seu nome, tem seu avatar, tem sua foto, e você cria uma timeline pública de recomendações que você está fazendo dos lugares, sugestões que você está dando para aqueles lugares. Eu fico chateado porque aquilo ajuda, me ajuda. Eu fico chateado de não fazer mais e de não ajudar mais as pessoas, mas, poxa, por que isso? Por que criar essa timeline pública? Por que ficar mostrando para todo mundo poder entrar na minha conta e olhar tudo que eu falei? Eu entendo que a minha publicação já é pública, porque tem minha foto lá, tem meu nome de usuário, mas precisa colocar numa timeline para todo mundo me seguir e olhar tudo que eu estou fazendo? Não é necessário. Então eu parei de. Quer dizer, não é necessário, mas é necessário para eles, para criar esse controle, esse uso excessivo do nosso tempo e da nossa boa vontade. Então eu parei de colocar esses comentários, o que me chateia um pouco. Então, aos poucos, eu venho substituindo, não sei se eu falei do Vivaldi, que é o navegador, não estou lembrando agora se eu falei do Vivaldi. Funciona bem, igual o Chrome, mas não me rastreei nada. Não, 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 posso usar tranquilo, sem ficar pensando, poxa, tudo que eu estou fazendo, o Google está sabendo e está olhando e está. Não tem necessidade disso. Então, essa é um outro nível. Talvez isso não afete muita gente, e eu acho que não afeta muita gente, acho que quase ninguém pensa sobre isso, mas esse era um outro nível de estresse que vinha aqui me incomodando, estava uma pulga atrás da orelha, me incomodando, e eu também venho substituindo esses aplicativos para não passar por esse estresse. Então, tudo isso me faz ter essa relação super interessante com o meu telefone. E o próximo passo que eu quero dar, esse aqui ainda está muito bom, é um Pixel 7. Mas o próximo passo que eu quero dar, quando eu for trocar esse Pixel, eu vou trocar por um Fairphone, que você pode trocar as peças e tem até um sistema operacional, tem a opção de usar um sistema operacional que não tem nada do Google, ele desgoogleia o seu telefone. É isso, se você curtiu, clique aí no like, deixa um comentário. Dependendo de onde você está, cada lugar aí tem uma forma de interagir. Faça isso, por favor, ajuda demais. E se você prefere ouvir esse, vários episódios estão disponíveis também em áudio. Você vai encontrar todos os links lá em vladcampos.com/podcast. Um grande abraço e até o próximo.